3:08. O mundo de hoje tem preocupação com o meio ambiente e busca sustentabilidade. Está cada vez maior por essa busca. E é preciso parar para se perguntar, como será o futuro do meio ambiente? Bom, para responder essa pergunta aqui no estúdio da CBN, está a Ana Sé, que é mestre em tecnologia ambiental. Bem-vinda à CBN, Ana.
Muito obrigada, Fran. Obrigada pelo convite.
Ana, a gente tem visto tanta notícia com queimadas, exploração de floresta, degradação do solo, enfim, nosso futuro ambiental, como que fica nessa história?
Pois é. O futuro do meio ambiente depende de nós, né? Eu acredito que existem ações para remediar tudo o que aconteceu, tudo o que está para acontecer. A gente pode andar sim lado a lado da sustentabilidade, né? Trazendo um benefício, um retorno, né, para as pessoas, para as empresas, e atrelando a isso as ações que beneficiem e mantêm e preservem o meio ambiente.
Ana, e não é difícil, né, fazer pequenas ações para que isso...
Não, não é difícil. Eu sempre comento que a sustentabilidade, ela tem que ser atrativa, fácil, ela tem que ser simples, intuitiva. Então, não é difícil. Às vezes, gera um pouco de desconforto, né? Porque, às vezes, não é aquilo que eu estou habituada. Por exemplo, vou fazer a reciclagem na minha casa no dia a dia. Não é algo, às vezes, que eu estou habituado, mas não é difícil. Nada é difícil, é só uma mudança de comportamento que eu vou ter durante um tempo para estar mudando. Né, aquele algo específico, né? Por exemplo, a reciclagem.
É, porque quando a gente fala da questão do meio ambiente, né? A gente pensa só na floresta, né? A gente fala da floresta atlântica, a gente fala da floresta amazônica, mas esquece que um negócio está aqui, dentro de casa, dentro do teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, ou seja, no lugar que você está.
Exatamente. E por que eu gosto de trazer a temática dos resíduos, né, da reciclagem? Porque eu sempre gosto de olhar a sustentabilidade no parâmetro, no local onde estamos, né? Então, aqui no Brasil, qual que é o principal gargalo do Brasil em relação ao meio ambiente? Hoje, né, o penúltimo censo que saiu de 80 milhões de toneladas de resíduos que são gerados no Brasil, apenas 3% são recicláveis. Isso em 2020. Em 2021, novos dados da Abrelp trouxeram que hoje está sendo reciclado 4%. E para onde vai esses resíduos? Outra coisa muito importante. Será que a gente não está deixando dinheiro na mesa? Né? Então, a gente já tem outros países que estão se beneficiando com os resíduos, com o reaproveitamento dos resíduos. Então, sim, o ciclo existe. Então, por que a gente não utiliza isso? Auxilia o meio ambiente, auxilia as pessoas que vão ganhar e até mesmo, né? Em alguns casos específicos dentro da indústria, no meu dia a dia eu consigo ganhar algo reciclando os meus resíduos.
E quando você fala em reciclar, é reutilizar as coisas dentro de casa, como latinhas, embalagens plásticas, ou destinar? Porque nós temos aqui em Cascavel, né, locais para reciclagem também.
Certo. Eu me refiro na reciclagem, encaminhar os resíduos, né? Porque é uma forma mais simples, também é uma forma de incentivar as pessoas que estão trabalhando nesse ramo, né? Agora, quando eu falo numa empresa, numa indústria, ela já tem que fazer sua destinação, né? E é interessante para ela, pode negociar alguns resíduos, como acontece, né? Fazer uma negociação, vender esses resíduos e ganhar algo com isso. Mas no dia a dia, como que eu posso melhorar isso dentro da minha casa? É fazer a separação, fazer o teu cadastro dentro da cooperativa, aqui em Cascavel nós temos, né, com acesso ao site, ou ligando até mesmo na prefeitura, eu já consigo ter acesso para ver que dia que vai passar na minha casa os recicláveis, né, como que eu tenho acesso ao cadastro para pegar essa sacola ráfia e tá fazendo o encaminhamento correto desses resíduos.
Como que você vê a maior dificuldade aqui do município com relação a isso? Tem o Cascavel bem receptiva?
Olha, Cascavel é um dos municípios que está em ascensão na reciclagem. Aqui a gente tem muito incentivo para reciclagem, mas tem ainda muito a que ser trabalhado. Ainda existem paradigmas. Porque, assim, a reciclagem é algo cultural. É algo, assim, a educação ambiental é cultural. Não é algo que eu vou mudar de uma geração para outra tão rapidamente. Eu tenho que ficar batendo na tecla, educando, orientando as pessoas. Não adianta eu falar em reciclagem e não orientar como faz, né? Ou não dar o destino como deve ser feito.
Eu ainda tenho dúvida, não sei se pode me ajudar, com relação quando vai separar, quando tem aqueles lixeirinhos separados aqui na aonde está a Rádio CBN, que é dentro da Universidade Univel, tem os lixeiros.
Uhum.
E às vezes eu estou ali no papel, com papel de bala, eu não sei onde eu coloco, se é no papel mesmo, se é no plástico, em que local.
Olha, está havendo uma mudança a respeito dessas lixeiras, porque existe uma confusão, e é natural no dia a dia, que a gente, será que isso é no papel, isso é no plástico? E dentro das cooperativas, eles já têm esse papel de estar fazendo toda a segregação.
Uhum.
Então, em tese, nós não teríamos que nos preocupar com isso. O que, que é importante entender? O que é orgânico, o que é reciclável e o que é rejeito, né? Eu gosto de dizer que o rejeito não tem mais jeito. Então, é o resíduo ali que realmente deveria só ele ir para o aterro sanitário, né? A gente ia economizar muito com isso, em volume de aterro, em volumes econômicos. Se, por exemplo, só fraldas, papel higiênicos, esse tipo de resíduo que não tem mais jeito, fosse para o aterro. Mas, infelizmente, hoje, a gente manda para o aterro não somente isso. A gente encaminha também restos de comida, que a gente poderia fazer uma compostagem. A gente caminha plástico, que a gente, né, poderia fazer uma separação mais efetiva, isso dentro da nossa casa, dentro das empresas. Então, essas ações, se você sabe separar os seus resíduos entre orgânico e não orgânico e rejeito, o orgânico, né, provavelmente ele vai vir. Resto de comida, ele vai estar úmido, no caso. Vou te dar um exemplo, um papelão, ele é reciclável?
Eu acredito que sim, papel.
E se eu molhar o papel e papelão?
Não.
Exatamente. Entendeu? Então, é só essas pequenas questões, né, para alinhar, para as pessoas terem entendimento e fazer o descarte correto.
A gente fala dos pedágios, né? Sempre com aquela situação de preço mais dentro das praças de pedágio, para conhecimento do ouvinte. Eles tinham programas de sustentabilidade. Entre eles, a reciclagem de banners, aqueles banners que a gente coloca com anúncios e tal, faziam bolsas, estojos, porta-absorventes, o que você imaginasse. E também com as latas de tinta que eram utilizadas na rodovia, eram feitas essas lixeiras para separação de resíduos. Isso qualquer um poderia ter uma ideia dessa e fazer, porque também rendia dinheiro para quem fabricava. Era uma terceirização de serviço.
Exatamente, é sensacional. Às vezes é uma mudança simples, às vezes a gente complica, né? E isso é sem, às vezes, pensar mesmo, querendo fazer algo diferente. Mas as coisas, esse é um exemplo prático de que sim, a sustentabilidade ela pode ser simples. Eu posso reaproveitar resíduos que já existem e trazer no meu meio.
E sem contar que tem renda, né? Geralmente, quando você faz algo assim, alguém sempre vai te falar, onde você comprou? Não, eu que fiz. Custa alguma coisa? Tem o teu custo de fazer? Acaba se tornando também uma fonte de renda.
Exatamente. Eu não sei se você acompanhou, houve bastante roubo aqui de fios de cobre, né, de internet, em função do cobre. Por quê? Porque aquilo tem valor. Latinha. O pessoal sabe quanto vale uma latinha. Então, isso tem valor. Entendeu? Então, isso é bacana ter a reciclagem. Alguns materiais que são de difícil reciclagem, que às vezes a gente até recomenda mesmo ter a diminuição da utilização, por exemplo, aqueles resíduos alimentícios, né? Aquele plástico que às vezes não tem utilidade. E por que que não tem utilidade? Porque ele não tem um volume grande, né? Às vezes não compensa, às vezes tem até o destino correto, né? Para aquele resíduo em específico, por exemplo, também pacote de salgadinho. Até tem um destino. Só que como as pessoas não têm o hábito de reciclar, de separar, daí não compensa ter um volume grande para vir coletar. Entendeu?
E o pacote de salgadinho é o mesmo caso do papel de bala. E como ele é metálico por dentro, a gente fica naquela dúvida onde se ele é reciclado ou não. E aonde colocar, se é no papel, se é no metal.
Em tese, ele é reciclável. Tá? mas o valor dele é baixo, na verdade. O valor dele é baixo, ele não tem muito valor agregado. Como que compensaria fazer a reciclagem tendo um grande volume? Então, se todo mundo fizesse a reciclagem corretamente em grande volume, poderia viabilizar, de certa forma, a reciclagem desse resíduo.
Ana, como que é o teu trabalho hoje aqui em Cascavel com relação a isso?
Bem, eu trabalho, né, com consultoria ambiental, tenho uma consultoria ambiental. Eu também tenho um selo verde focado em reciclagem, justamente para mudar esse cenário da reciclagem, não somente em Cascavel, né, mas estou iniciando aqui em Cascavel. Também trabalho na parte de tratamento de águas industriais. Então, as minhas frentes são soluções ambientais. Sempre comento que eu facilito indústrias e empresas a fecharem melhores contratos, evitarem multas e reduzirem custos.
É um papel fundamental. Eu gostaria que você falasse um pouquinho no que as empresas têm errado nesse sentido.
Olha, é no básico do básico. É no básico mesmo. De não saber como destinar um resíduo, de não saber como separar, de não conseguir treinar a equipe. Né? Como que eu vou treinar a minha equipe para fazer tudo certinho? Como que eu vou vender um resíduo e outro? É no básico do básico do básico. Nós também temos uma vertente que é regularização ambiental, que é algo que já é exigido por lei. Né? Então, também, algumas empresas pecam, às vezes, com medo, com receio da regularização ambiental. Ah, eu vou ter que fazer muitas mudanças no meu processo produtivo, vou ter que colocar isso e isso. E, às vezes, não é assim. Então, também tem algumas empresas que pecam nesse ponto. Agora, tem outros, se eu for pegar indústrias maiores, indústrias grandes, elas já têm o entendimento e elas já têm a maturidade para estar fazendo tudo certinho. Até porque o público delas também, às vezes, é internacional. Então, elas já vê a viabilidade, a importância disso e o quanto isso vai trazer benefício para a própria instituição. A organização.
É algo que retorna para a própria empresa, não é algo que se perde.
Exatamente.
O que é o selo verde, quando você fala do selo verde?
O selo verde, ele é um tipo de certificação ambiental. O objetivo dele é valorizar a empresa ou o produto perante as questões ambientais. É aquilo que eu chamo de marketing verde. Tá? Então, o que o selo verde busca? Ele busca trazer uma ação ambiental e valorizar a empresa a respeito daquilo. Claro que a empresa ela tem que atender aquele selo para ela ser apta a utilizá-lo. Então, esse é o sentido, é implementar uma ação ambiental, valorizar a empresa a respeito disso e ela dar continuidade mensalmente, transparecendo isso para o público. Isso é muito importante, por isso que vem atrelado ao marketing.
E esse apoio você também dá à empresa?
Sim, eu dou esse suporte também.
Que interessante. É um trabalho que poucos conhecem e que é tão importante dentro de uma empresa quanto qualquer outro.
Sim, muitas empresas e indústrias, inclusive, procuram a minha empresa para implementar, porque é algo que está se amarrando, no caso. Né? Eu atendo uma transportadora que ela foi solicitada por uma terceira. Para ela continuar atendendo essa frota, ela teria que ter um diferencial, um selo verde, algo nesse sentido. Então, a cadeia está se fechando. Para dar um exemplo assim para vocês, para ser mais palpável, vocês lembram antigamente quando era solicitado a ISO 14001, a ISO de qualidade, de meio ambiente? Então, antigamente, nossa, quem tinha a ISO era um diferencial. Hoje em dia, a ISO, eu tenho a ISO, ótimo, bacana, mas a maioria já tem. Hoje, o selo verde é um diferencial da empresa, da indústria, do produto que quer valorizar a sua atividade, o seu produto, enfim.
E é isso tão importante, porque é um processo de trabalho que a gente tem que manter, ensinar o outro e manter esse padrão para que a empresa tenha qualidade também.
Exatamente.
É um selo de qualidade.
Exatamente, é um respaldo. Né? Você vê uma empresa que tem uma ISO, um selo, poxa, essa empresa, ela realmente, ela se preocupa com essa questão, ela, né, é séria e tudo mais. Esse é o olhar que você tem quando você vê algo nesse sentido.
Ana, o que é importante também ressaltar sobre esse assunto?
A respeito do que especificamente?
Da sustentabilidade com relação ao futuro do meio ambiente.
Show. É importante destacar que ela tem que ser simples. Ela não pode ser algo assim que assuste ou que envolva muito custo, ela tem que trazer um benefício. Porque nós vivemos em um mundo, né, até o pilar da sustentabilidade é o quê? Ambiental, social e econômico. A gente tem que andar lado a lado. Então, assim, é importante a gente não ter um olhar extremista, porque senão as coisas não vão funcionar. Elas têm que andar lado a lado. Então, assim, o que eu posso implementar aqui que vai ser bacana, que vai ser viável, né, para a empresa, para o meio ambiente, é esse olhar que eu tenho que ter.
Ana é mestre em tecnologia ambiental. Nós estamos conversando com a Ana Sérgio, falando sobre o futuro, né, do ambiental aqui no país. É, Ana, você já esteve em outros lugares do país também que você vê essa mesma dificuldade que nós temos aqui?
Ainda não. Eu já estudei outros países, né? O Brasil, ele está num patamar assim parecido com Moçambique, né? Eu já tive contato com o pessoal de lá. Então, assim, ainda nós temos muito para trabalhar, né? E saneamento, meio ambiente. Apesar de a gente estar em inovação, o agro é muito desenvolvido aqui no Brasil. Mas a questão de sustentabilidade, a próprio gerenciamento de resíduos, os dados nos mostram que a gente está capengando, como diz o outro, né? Ainda a porcentagem é muito pequena, muito pequena.
Hoje, qual que é o país que seria um exemplo para ser seguido?
Japão. Japão é um exemplo para ser seguido, né? Eles têm e é muito cultural, né? Você vê, por exemplo, as Olimpíadas, a Copa, você vê o pessoal lá, os japoneses, eles já pegam os seus resíduos, eles fazem meio que o papel ali. E é muito cultural isso, muito abrangente, né?
Você falando em papel, eu lembrei aqui daquele sofá que às vezes você passa num determinado local, tá ali perto de um rio, aquela tela de um computador, sendo que nós temos lugares para ser levados também para reciclagem, principalmente, acredito que a União Oeste, né, tem esse local para ser
Também.
remédios, entre outras coisas que têm destinação, mas infelizmente é colocado o beira de rio, no meio do mato, um terreno baldio.
E as pessoas, elas não têm noção, eu acredito que não tenho, né, do que pode ser prejudicial, né, não só aquele rio, né, porque assim, eu vou jogar, por exemplo, uma televisão no rio, poxa, eu tô jogando metal pesado no rio, esse rio ele vai infiltrar no solo, lençol freático, é assim, é terrível, né, em resumo é terrível. Mas é por isso que eu comento que é cultural. A educação ambiental, ela não é do dia para a noite. E é algo cultural. A gente tem que trabalhar todo dia. Tem que trabalhar nas escolas, tem que trabalhar nas empresas, tem que trabalhar assim de forma contínua para que as pessoas entendam a importância disso.
Principalmente dentro de casa, né, Ana?
Exatamente.
Principalmente dentro de casa, porque o exemplo vem de pai e mãe, ou seja, para quem está criando uma criança, né, o responsável, principalmente aquilo do papel de... Volto no papel de bala. Hoje vão falar assim, nossa, a Franciele está incomodada com o papel de bala. Mas a criança pega o docinho e joga atrás do sofá. Aí a mãe vai limpar, tá o papelzinho, não repreendeu, lá ficou o papel e ela vai continuar fazendo. Então, ensinar que tem um local certo para isso. Falando papel de bala, Rafael
Olha,
começa a
Rafael
bravar.
já.
Eu quero ver depois aonde ele vai jogar esse papel de bala.
Estamos de olho. Mas assim, o exemplo vem de casa. É claro, né? Eu vejo isso por causa de mim mesma, né? Eu me inspirei nos meus pais. O meu irmão também tá seguindo a mesma área, né? Que trabalha comigo e a gente veio isso de casa. Então a gente sempre viu que o lixo, lugar de lixo é no lixo, né? Reciclagem é reciclagem. É engraçado isso. Então a gente trouxe de casa. Então isso já é muito comum. Até, né, eu já, quando na época que eu fui fazer faculdade, eu morei com outras meninas. Nossa, eu achava um absurdo quem não fazia reciclagem para mim. Como assim? Isso é o básico. Mas é que isso veio de casa. Cultural, educação, lá na base.
E dessa educação de você que vocês tiveram, como que surgiu para você? Não, eu vou fazer faculdade disso.
Olha, vou ser bem sincera para você, Fran. Não foi nada romântico assim. Hoje eu vejo que me influenciou, mas na época eu não tinha analisado isso, né? A engenharia ambiental eu fiz mais por influência dos meus amigos mesmo. A galera fazendo, falei, bah, será? Engenharia ambiental e tudo mais. Depois eu voltei atrás, fui ligando os pontos. Mas, assim, dizer que Ah, eu despertei a vontade ali na época, vou ser sincera com vocês. Não aconteceu. Mas, durante, depois da faculdade, né, despertou a paixão plena, tanto que fiz mestrado, auditoria interna, enfim. Sou apaixonado por essa área.
Quem quiser tirar mais informações com você, conversar um pouquinho mais, como que te encontra, Ana?
Olha, eu tenho o meu Instagram, que é @anacenge.
É, eu chamei Ana Sé, mas é Ana Sé mesmo?
É Ana Sé mesmo.
Que bom. E lá no teu Instagram também tem assuntos a respeito...
Tem assuntos a respeito, né? Principalmente sobre o marketing verde, as questões, gerenciamento de resíduos.
Ana, eu quero te agradecer pela presença aqui na CBN. Eu te espero mais vezes para bater um papo conosco.
Ai, muito obrigada, Fran. Eu vou amar conversar com vocês sobre sustentabilidade.
Nós conversamos com a mestra em tecnologia ambiental, engenheira ambiental, lembrando você que é empresário, quando você vai contratar alguém, lembrando sempre dos engenheiros, nós temos o CREA aqui em Cascavel, que tem uma gama enorme de profissionais, que são profissionais que têm um respaldo, né? Não tentem fazer assim do meu jeitinho, porque às vezes o jeitinho, Ana, sai caro, não sai?
Sai.